como eu já havia anunciado, o assunto que nós pautamos para hoje, ele é importantíssimo na área da saúde, principalmente da saúde do homem. Nós vamos trazer informações e os ouvintes podem interagir, podem mandar a pergunta pelo WhatsApp, pelo 984-18-21-45, que na medida do possível a gente vai estar também respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Porque está conosco nessa manhã o médico urologista, Dr. José Davi Cartabil. Mais uma vez a gente está recebendo ele na nossa programação e é sempre um prazer recebê-lo aqui, Dr. Davi. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigado pelo convite.
Pode ajustar bem aí o microfone. Aí, beleza. Agora ficou bom. Hoje nós pautamos, claro que a gente vai trazendo a pauta que o ouvinte vai fazendo conosco, doutor. Mas nós vamos falar sobre hiperplasia prostática benigna, que é um problema que afeta os homens. Primeiro vamos falar o que, que é esse problema, doutor.
Esse é um problema que acontece na maioria dos homens, que a próstata começa a crescer a partir dos 40, 45 anos. Os homens com em torno de 70, 80 anos, 80% dos homens têm hipertrofia benigna de próstata. Uhum. Esse é o tratamento, esse é o problema da próstata que dá sintoma.
Sim.
Ele dá problema de dificuldade para urinar, acorda mais à noite para fazer xixi, precisa usar remédio, em alguns casos tem que fazer algum outro procedimento.
O remédio para dor?
Não, para diminuir o tamanho da próstata e fazer com que ela urine melhor. Sim. Que o jato saia mais forte.
Mais forte.
Isso é uma... É a patologia mais comum do homem e às vezes os homens confundem com a prevenção do rastreamento da próstata, do câncer de próstata, que é uma patologia que não dá sintoma.
Sim.
Que daí faz o PSA e o TOC, aquela coisa lá do Novembro Azul. Essa patologia da hipertrofia benigna de próstata é muito mais frequente do que o câncer de próstata e o homem tem os sintomas, esse aí que dá sintoma. Urinar toda hora, não conseguir fazer xixi. Faz um xixi incompleto, tem que fazer. O xixi fica pingando muito no final.
Sim.
Vai várias vezes ao dia para fazer xixi. Sente que está sobrando. Tem alguma infecção urinária, pode ter prostatite, pode ter cálculo dentro da bexiga, pode começar a piorar a função renal. O rim começa a não funcionar bem porque não esvazia bem.
Não esvazia bem.
É bem a bexiga, né?
Sim. E a partir do momento que o homem sentir esses sintomas que o senhor destaca, qual é a orientação para ele?
Tem, às vezes pode não fazer nada, mudar algum comportamento, por exemplo, está urinando muito à noite, ele vai diminuir um pouco da ingesta de líquido à noite, diminuir a ingesta de café, esses alimentos que irritam um pouco a bexiga. A outra opção, às vezes, a medicação fitoterápica, que é todo mundo tem um chá, uma medicação que diminui melhor o sintoma. Quando ela cresce um pouquinho, aí a gente precisa usar medicamentos. Os mais comuns hoje são os alfa-bloqueadores, e ou finasterida, ou dudasterida, que é um outro tipo de medicamento. Ou a gente, conforme o tamanho da próstata e os sintomas do paciente, a gente faz uma associação de medicamentos, que faz a doxazosina com a finasterida ou tansulosina com a dudasterida, que são os medicamentos mais frequentes que tem hoje. Eles não funcionam para todos os pacientes, 30% dos pacientes vão evoluir para necessitar algum tipo de procedimento cirúrgico.
Uhum.
E outro detalhe, que tem uns efeitos adversos da medicação. E alguns pacientes não toleram a medicação por tontura, por efeito na parte sexual. Então, é uma patologia frequente o homem precisa fazer controle regular também dessa patologia.
E que tipo de exame é feito para diagnosticar esse problema, doutor?
O principal é o PSA, TOC e um ultrassom pélvico.
Uhum.
Normalmente, esses três exames, e aí a gente faz exame de urina, função renal, para ver se não está piorando a função ou não, mas esses são os exames básicos. Às vezes tem que fazer uma urofluxometria, um estudo urodinâmico, em alguns casos, até cistoscopia, que é uma endoscopia do trato urinário para ver se precisa ou não fazer o procedimento.
E se não for tratada a hiperplasia prostática benigna, ela pode evoluir e chegar num estágio mais grave ou até mesmo num câncer de próstata?
Não, são patologias diferentes.
Bem diferentes.
Bem diferentes. O paciente pode ter hipertrofia benigna de próstata e câncer de próstata, são patologias diferentes. O que pode acontecer é uma retenção urinária. O paciente precisar usar uma sonda, parar de urinar.
Sim.
Ou evoluir para insuficiência renal, parar de funcionar o rim. Ou uma infecção urinária de repetição, que tenha que usar antibiótico e o antibiótico começa a não surgir efeito porque você não tirou o fator causal, que é a hipertrofia, o aumento da próstata.
Uhum.
Esse aumento da próstata é igual um cano, está obstruído, e às vezes precisa tratar.
E quais são as causas para isso acontecer, doutor?
Normalmente é hereditário, familiar,
sim.
Em famílias que têm hipertrofia benigna, tem mais comum.
Pode ajustar melhor o microfone.
Beleza. A hipertrofia familiar, como eu estava falando, hereditário. Alguma coisa alimentar para pacientes diabéticos tem uma tendência a ter uma próstata um pouquinho maior.
Uhum. E a prevenção é ficar atentos a esses sintomas, doutor?
Tem alguns trabalhos que falam que ficar atento, mas tem alguns estudos que falam que uma dieta de origem mediterrânea poderia diminuir o crescimento dela, né?
Uhum.
Agora, o homem que vai crescer a próstata não tem o que fazer, isso aí vai evoluir para algum tipo de tratamento.
Sim, e aí o tratamento faz com que ela volte ao tamanho normal?
Alguns medicamentos voltam, outros não. Em 30% dos pacientes, o tratamento não funciona muito bem.
Sim, e aí se não funciona o tratamento, tem que fazer um procedimento cirúrgico? Qual é a orientação médica?
Aí o tratamento é cirúrgico, tem vários tipos de cirurgia hoje. Hoje tem vários tratamentos minimamente invasivos, tem o laser da próstata, que é o tão difundido, tem cirurgia aberta, tem cirurgia por robô, tem vários tipos de cirurgia,
uhum.
Várias técnicas que tem no mercado.
Doutor, o senhor que trabalha diretamente com o público masculino, que é aquele público que procura, não é o público que previne, parece que geralmente ele procura para fazer um tratamento, muitas vezes. Existe um certo tabu dos homens em procurar um médico para tratar dessa questão da saúde que é exclusivamente dele?
Existe vergonha, existe medo, existe coisa de achar que é normal.
Sim.
Às vezes ele procura na internet e acha que aquele que ele tem é pior do que ele tem.
E aí não vai?
Ele tem medo do câncer e normalmente os sintomas da próstata normalmente não são câncer, é o aumento da próstata, da hipertrofia benigna, né? E o que leva muito o paciente a procurar são as mulheres, né?
Uhum.
As companheiras, as filhas, as mulheres.
São as que mais se preocupam e aí orientam os homens.
Eles vão.
Uhum.
Apesar que hoje está melhorando um pouco essa procura espontânea do homem ao urologista.
Uhum. E nós falamos um pouquinho sobre as causas, os sintomas da hiperplasia prostática benigna. Agora, se a gente for falar do câncer de próstata, ele não tem sintoma nenhum, doutor?
Na maioria das vezes, se o paciente está com uma próstata normal, ele não vai ter sintoma nenhum nas fases iniciais.
Uhum.
É claro que em uma fase mais avançada, o paciente pode ter sangue na urina, pode ter dores ósseas, pode ter problema de aumento da próstata também. Conjuntamente com o câncer e ter esses sintomas de aumento da frequência, acordar à noite para urinar. Mas uma coisa que eu friso, a maioria dos sintomas relacionados ao trato urinário baixo do homem não são de câncer.
Uhum.
É do hipertrofia benigna de próstata, que é uma doença muito comum.
Muito comum.
Se você 90% dos homens com 90 anos vão ter hipertrofia, ter crescimento da próstata.
Porque é natural do físico humano, né?
Desenvolvimento.
É verdade. Doutor, a questão do câncer de próstata, hoje, se a gente for falar em percentual de cura, porque a gente sempre que conhece pessoas que tiveram câncer, o primeiro impacto do câncer é como se fosse uma sentença de morte, porque ele é, independentemente do tipo que for, porque é muito forte dizer, você está com câncer. Como é que é o percentual de cura de uma pessoa que tem câncer de próstata, doutor?
O câncer de próstata, se for diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é maior que 90%.
Uhum.
Aí tem várias opções de tratamento, mas qualquer tipo de tratamento,
sim,
a chance de cura é muito alta. O câncer de próstata, ele tem um crescimento muito lento. Por isso que a gente, com o passar do tempo, a gente tem que fazer aquelas consultas de controle. O rastreamento que a gente faz aqui no Brasil, começou a fazer, ele dá um impacto muito grande na sobrevida dos pacientes com câncer de próstata. Porque nós diagnosticamos numa fase mais inicial e temos opções de tratamento. Aí nas opções de tratamento tem efeitos colaterais que qualquer um tem, mas o paciente continua vivo, né?
Sim.
E tem alguns cânceres de próstata que ele é tão insignificante que a gente pode fazer até um tratamento de acompanhamento. Só se ele começar a aumentar o PSA, piorar o resultado na ressonância, algum outro sintoma, que a gente indica um tratamento mais agressivo.
Sim. E a questão dos exames, só o PSA não é o recomendado, o suficiente para fazer esse acompanhamento, doutor?
O PSA já é muito importante. Tem homens, sim, que nem o PSA fazem.
Fazem.
Já faz o PSA, já é um dado muito importante. Juntamente com o PSA, você tem que ter uma história clínica do paciente, Você tem mais câncer de próstata na família?
Na família.
Você tem... como é que está o toque dele? A gente associa o toque. Hoje em dia, se a gente ficar com suspeita do toque na dúvida, um PSA na dúvida, um PSA que vem crescendo, a gente larga a mão da ressonância
Sim.
multiparamétrica que a gente tem aqui no nosso meio e que dá uma boa noção para a gente decidir se a gente irá ou não fazer uma biópsia de próstata.
Acima dos 40 anos, o homem já tem que ficar atento, doutor?
Depende. A partir dos 50, a SBU, o Ministério da Saúde, recomenda a partir dos 50. Se tiver um antecedente familiar, começar a partir dos 40, 45 anos. Se for de raça negra, se tiver muito, não só câncer de próstata, mas câncer de mama na família, câncer de intestino, tiver muito câncer, é melhor começar a 40, 45.
Por quê? Os negros têm que começar mais cedo, doutor?
Eles têm um tumor mais precoce e um tumor mais agressivo.
Olha só.
E o obeso também.
O obeso também. Tanto a pessoa negra quanto a pessoa obesa tem uma probabilidade maior.
De ter um tumor mais precoce e mais agressivo. Então, hoje, como a maioria os homens aí estão bem acima do peso Sim. normal, com sobrepeso e uns obesos, esses aí, quando o tumor dá, ele dá em mais jovem e mais agressivo esse paciente é nesse paciente. E a gente faz terapias mais agressivas para tentar curar. Porque a chance de cura é bem alta Sim. quando é detectado no começo, 90%, 95%.
E esse acompanhamento com exames é recomendado todo ano, um acompanhamento anual, doutor?
Normalmente anual. Sim. Aí, dependendo se o PSA continuar baixo, não aumenta, o TOC está normal, aí o urologista pode aumentar esse tempo, ou até diminuir se o PSA está aumentando.
Uhum.
Então, depois que você entra no protocolo que tirou o medo da consulta, melhora muito o controle.
O controle. Já acaba tendo esse vínculo maior de cuidado. 11h22, nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha, dando sequência ao nosso bate-papo com o doutor José Davi Cartabil, ele que é médico urologista, hoje conversando conosco sobre hiperplasia prostática benigna e também assuntos relacionados aos cuidados com a saúde do homem, em especial aí a próstata. Vamos para o intervalo e a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu...
é estável, a chance é menor,
uhum.
mas tem que continuar o tratamento.
Tem que continuar acompanhando.
Não tem como não ficar cuidando, deixar de acompanhar, porque se o PSA começar a aumentar, a outra opção que tem para ele agora é medicações injetáveis, uma por mês, uns hormônios que é dado
para para cada paciente é uma orientação, um caso, né, doutor? Mais uma ouvinte aqui perguntando, ela pergunta se o fumante tem uma probabilidade maior de ter problema de próstata.
Sim, tem. Tanto de tumor como de hipertrofia, mas o tabagismo está muito ligado ao câncer de bexiga, que pode dar aqueles mesmos sintomas de urinar toda hora, às vezes urinar com sangue. Então, o tabagismo está ligado com essas patologias e o tabagismo está diretamente relacionado com a disfunção erétil, com a impotência sexual.
A impotência sexual. Então, para quem acha que o fumante só vai ter problema de pulmão, se engana muito quando se fala em saúde, né, doutor?
Não, todos os tumores ele aumenta. O tumor... Tem duas coisas que no último Congresso Brasileiro de Urologia eu percebi e me chamou a atenção. Agora está a obesidade e o tabagismo... E o álcool estão relacionados com todos os tipos de tumores assim, que tem que diminuir.
A gente tem percebido agora, é um questionamento que eu me recordei aqui, a frequência da detectação de câncer de testículo, doutor. Isso a gente tem percebido pessoas jovens que estão tendo esse problema. O que se deve isso, será, doutor?
O tumor de testículo sempre foi, ele não aumentou nos últimos anos a incidência dele. E ele só dá em pacientes jovens.
Ah, só em pacientes jovens?
De 15, 20 até 40 anos.
Olha
só. O tumor do jovem. Mas foi o tumor que, nos últimos anos, foi o que mais foi curado.
Sim.
Tanto pela cirurgia como pela quimioterapia ou radioterapia.
Sim.
Dependendo do tipo de tumor, tem que fazer um ou outro, ou até as duas coisas. Mas é um tumor frequente.
Sim.
Ele tem uma incidência de tanto por cento e continua mantendo.
Sim.
Por isso que homens jovens que têm alguma alteração testicular, algum caroço que aumenta, tem que procurar um urologista para fazer exames.
Às vezes pode ser um tumor que aumenta o volume, enfim, e às vezes pode ser só um desconforto. Uma pode. Dor também tem que ficar tendo, né, doutor?
É, normalmente o tumor de testículo não dá dor.
Não dá dor?
Não dá dor, ele dá um aumento.
Uh-huh.
O que dá dor é infecções, inflamações, trauma. Agora, o tumor de testículo é silencioso. E às vezes a gente atende, principalmente adolescente, que tem vergonha de
Sim.
procurar o auxílio médico, de falar para a família.
Até de contar para o pai e para a mãe, fica com uma certa restrição.
E aí, às
restrição.
Vezes chega para consultar, se pega foi atendido por alguma médica, inventa outra coisa e Sim. às vezes demora o diagnóstico.
Uh-huh.
O tumor do testículo, ele dobra normalmente a cada 28 dias. Então, a cada 28 dias... 30 dias ele dobra de tamanho.
De tamanho.
E é um tumor que às vezes é bem agressivo. Só que a chance de cura hoje é 99%.
Uhum. Ah, muito bem. Tem mais um ouvinte aqui que perguntou. Ele diz o seguinte: bom dia. Com obstrução da urina, pode se tratar num primeiro momento com o uso de medicação?
Sim, primeiramente você vai fazer o uso de medicamento. É claro que se o paciente está fazendo muitas obstruções, está usando sonda, às vezes você vai para um procedimento mais agressivo.
Muito bem. Bom dia. Cada paciente de um remédio específico ou tomam a mesma medicação? O ouvinte perguntou.
Depende. A maioria para hipertrofia prostática, a gente tem um grupo de alguns medicamentos. Se a próstata for menor, a gente usa um remédio que dilata.
Sim.
Se for maior, a gente faz uma combinação de medicamentos para uhum. diminuir o tamanho da próstata e fazer com que ela esvazie melhor. Então, não por exemplo, dependendo da idade do paciente, se ele vai ter ou não ter mais filhos, se ele tem alguns outros tipos de medicamento...
Que ele toma.
Que ele toma, pra, se faz interação dessa medicação, pode dar efeito colateral. Se o paciente tem Parkinson, se o paciente tem alguma doença neurológica, se o paciente tem Alzheimer, aí você vai fazer uma associação de medicamento e vai... dá uma terapia individualizada para cada Sim. um. Mas os medicamentos são 4, 5 que Aham. tem no mercado.
E é importante, abrindo o gancho da pergunta do ouvinte, que a pessoa nunca se automedique. Sempre tem que ter indicação do médico, Sim. né, doutor?
Até porque uma das coisas que pode, que eu vejo muito, o paciente começa a tomar uma medicação de um outro, que um vizinho, um amigo,
um amigo,
irmão,
daqui a pouco.
Só que eles influem, tem medicações que influem diretamente no PSA. Então, o PSA de 4, por exemplo, que é um PSA um pouco alto, ele cai para 2 depois de um tempo. O homem está achando que é aquele PSA normal, mas na realidade ele tem um PSA que é o dobro do valor.
Sim.
Por isso que necessita de medicamento. Conforme a idade do paciente, você tem que ser mais agressiva e ir para a ressonância, como eu falei anteriormente, às vezes até uma biópsia, porque pode ter um câncer ali.
Sim. E o PSA, o normal, é de quanto a quanto, doutor?
Em primeiro lugar, depende da idade.
Ah,
cada
paciente, idade...
Até 50 anos, em torno de 1,5.
Uhum.
Depois ele vai aumentando uns 20, 30% durante o ano. Aumenta com a idade, como falei. Aumenta com o tamanho da próstata. E tem homens que têm PSA elevado, que
Sim,
não tem nada.
Que não tem nada.
Que a gente tem que ficar seguindo, né?
Seguindo, monitorando. Tem novidade chegando na medicina regional. A terapia térmica com vapor de água para tratamento do crescimento da próstata. Esse tipo de tratamento, que é minimamente invasivo, preserva a função sexual sem hospitalização. O senhor trabalha com essa técnica, doutor?
Esse aí é um equipamento que eu adquiri, vou começar, hoje estou começando a divulgar aqui.
Uhum.
É um tratamento novo, não são para todos os pacientes, então não é qualquer paciente que vai ter indicação.
Sim.
É um tratamento que é por vapor de água, faz umas aplicações dentro da próstata,
Sim.
demora 9 segundos, Esse vapor, ele destrói o tecido prostático de uma próstata aumentada e faz com que ela diminua e volte a urinar melhor. A grande vantagem em relação aos outros, porque ele é minimamente invasivo, só se faz com uma sedação.
Uhum.
O paciente fica de 2 a 3 horas no hospital. Raramente você vai deixar um paciente um pouquinho mais tempo no hospital. E é uma alternativa para pacientes com próstata aumentada. Não, como te falei, não é para todo mundo. Mas é para alguns indivíduos
alguns
casos. A próstata não pode ser muito grande, a próstata não pode ter lóbulo médio. Tem vários critérios que a gente usa para indicar o tratamento.
Eu estava vendo aqui que foi lançado no Brasil esse tratamento em 2023, o ano passado. Então é uma tecnologia bem recente e bem avançada, doutor.
É bem nova. Ele foi lançado tem uns 5 a 8 anos nos Estados Unidos. Tem mais de 300 mil pacientes tratados com excelentes resultados. E é uma alternativa para paciente que quer ter a ejaculação preservada, porque sim, o grande problema de todos os outros métodos minimamente invasivos, o paciente perde a ejaculação. Nessa cirurgia de próstata, o paciente não perde a ereção, mas a ejaculação, a maioria das vezes, ele perde. Nesse método aí, a maioria dos pacientes não perde a ejaculação e o paciente continua ejaculando.
Sim. Aqui nós temos um ouvinte que diz o seguinte: tenho 56 anos e uma vida sexual ativa. Isso pode prejudicar a próstata?
Não.
Não.
A atividade sexual é um dos fatores de risco, um dos fatores protetores para tanto para a hipertrofia benigna quanto para o câncer de próstata.
Muito bem. Mais uma pergunta que chegou aqui, doutor, deixa eu achar ela aqui, que veio pelo WhatsApp. O homem pode perder a capacidade de ter filhos, doutor?
Pode.
Pode? Em que situações, em que circunstâncias?
Tem vários fatores, né? Por exemplo, infecção, trauma, algum medicamento. Se ele tava, ele teve filhos, por exemplo, em 2020, só que se ele tivesse um espermograma no limite, com o passar do tempo ele começa a diminuir a produção de espermatozoide, né? E aí não vai engravidar. Depende da idade da companheira, da mulher, da esposa.
Uhum.
Que se ela for, quanto mais velha for a esposa, mais difícil de engravidar.
Sim.
Hoje em dia, esses vários fatores poluentes ambientais. O outro fator, o celular. O celular é um fator que diminui a fertilidade, né?
Oh, de que
tem fator? Vários estudos.
Ah, é?
A radiação.
A radiação.
E a maioria de nós usamos no bolso,
no
né?
No bolso, mais próximo.
Então, não se tem, atualmente, não se conseguiu provar que o câncer de testículo está relacionado com o celular. Mas a diminuição da produção de espermatozoides está vinculado com celular e quem usa muito notebook no colo, né?
Aham.
Porque o testículo tem que estar com uma temperatura mais baixa
que o corpo. Mais baixa que o corpo.
Então, a avaliação de um homem, por exemplo, medicações. Por exemplo, medicação que uso para queda de cabelo, finasterida, que é a mais frequente, que todo mundo usa. Pode afetar em alguns homens a fertilidade? Pode. Varicocele, que é uma veia dilatada do testículo, pode afetar a fertilidade? Pode. Então, tem N fatores que contribuem para a diminuição da fertilidade.
Olha aqui. Bom dia, Rudimar e doutor. Apresentei hoje meus exames ao médico. PSA 1.24. Tenho 61 anos. Agora entreguei a minha idade. Ele deu risada. Faço exame geral de ano após ano no mês do meu aniversário. Para quem tem 61 anos de idade, PSA 1.24, tá tranquilo, doutor?
Tranquilo, se o toque dele está normal, ou ele fez o ano passado, esse ano o toque está normal, se não tiver sintoma urinário, tranquilo.
Uhum. Olha que pergunta interessante aqui. Eu gosto de pedalar, e a gente pedalo muito, e uso roupas apertadas, adequadas para pedalar. Pode trazer algum prejuízo para os testículos, doutor?
Para os testículos, não. O que tem na literatura... Tem duas coisas. Para quem pedala muito e tem âmbito profissional, pode dar um pouco de prostatite nesses pacientes. Uhum. E tem alguns relação de disfunção erétil, de impotência por compressão da inervação da região pélvica. Testículo, só se o paciente tiver uma hidrocele, uma orquite, uma orquipididimite que teve, até uma varicocele pode dar um desconforto, mas não impede ele de fazer. Em termos de, se você colocar na balança os prós e os contras, é melhor ele continuar praticando o ciclismo.
Uhum. A roupa muito apertada, vamos falar, já que estamos falando do homem. Por exemplo, quem usa uma cueca muito apertada, pode dar algum problema ou tanto faz?
Tanto faz.
Não interfere?
Se ele não tiver, por exemplo, em pacientes que têm dificuldade em engravidar, que usam uma roupa muito apertado, eu recomendo uma cueca mais solta.
Mais confortável.
O testículo ficar mais longe do corpo.
Aham. Muito bem. Bom dia. E os homens que andam muito a cavalo, pode prejudicar?
Mas tem que andar muito a cavalo. O que, que os homens que andam a cavalo podem ter é mais um problema de prostatite, de infecção. Agora, em termos de...
O cara porque às vezes o cavalo é mais impactante, né? Ou andar a cavalo.
Às vezes o homem segura um pouco mais o xixi porque está no cavalo... E pode inflamar um pouco.
Uhum.
Mas não tem relação com câncer de próstata, nada. nem com aumento pode ter um pouquinho, mas nada. O paciente já tem que ter uma tendência. O que mais dá é prostatite, é infecção. Sim.
Aquela criança, o menino, que vai para a escola e às vezes fica com vergonha de pedir para ir no banheiro e acaba segurando muito xixi para fazer só quando chega em casa. Pode dar problema para a criança, doutor?
Pode dar no futuro, porque no ele futuro. Pode disfuncionalizar a bexiga. O grande problema hoje que a gente tem aqui de mulheres que só saem de casa para trabalhar... fazem xixi em casa e só vão fazer xixi à noite ou poucas vezes durante o dia. Essas mulheres contraem muito e alteram a musculatura pélvica.
Sim.
Isso leva à infecção urinária, a problema de fazer xixi, a desconforto e até problemas na parte sexual, assim, com desconforto. Então, às vezes, hoje a gente já tem profissional aqui em Lagoa que eu encaminho muito para fazer fisioterapia pélvica.
Olha só.
Apenas para relaxar, aprender a urinar. Isso são terapias que funcionam muito bem.
Quem trabalha muito na agricultura com a utilização de trator, não interfere muito, doutor, ou interfere?
Tem a relação entre trator, motorista de caminhão, de ter mais tendência a ter infecção prostatite, a infecção urinária.
Uhum.
Mas é muito pouco, a gente não pode generalizar.
Sim. Chegando bastante pergunta, mas o nosso tempo já está limitado. Para finalizar, doutor, hérnia de testículo existe? Tem um ouvinte perguntando.
Tem existe hérnia hérnia inguinal, que vai para o testículo.
Ah, tá.
Essa hérnia inguinal é indicação cirúrgica.
Sim.
Sempre tem que...
identificar o que...
Identificar e operar. A hérnia de testículo pode dar torção ali, pode estrangular. A hérnia, e aí tem que operar de urgência.
Sim.
Com uma hérnia inguinal diagnosticada é igual uma hérnia inguinal tratada.
Tratada. Muito bem. Doutor, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de estar conosco. A gente sabe que a agenda de um profissional da área médica é difícil, mas estamos aí sempre à disposição e falar desses assuntos que orientam os nossos ouvintes, que trazem informações, sempre é muito importante. Obrigado pela sua presença.
Obrigado. Eu que agradeço esse espaço. É muito importante para divulgar um pouquinho da urologia e tirar o estigma do homem de não ter medo do urologista.
Com certeza, tirar esse tabu. Está aí ouvindo a participação do Dr. José Davi Cartabil, ele que é urologista e está conosco por aqui trazendo essas informações. Eu quero agradecer a participação de todos. Algumas perguntas a gente não conseguiu, porque chegaram várias perguntas aqui, mas não faltarão oportunidades para a gente tratar desse assunto.